do vereador Reinaldo Miranda. Vereador Pablo Roberto, a sessão está suspensa por 20 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, membros da galeria, inicialmente, senhor presidente, quero agradecer a Vossa Excelência pela intervenção e pedir um pouco de atenção aos meus colegas vereadores e a todos aqui presentes. Toda Feira de Santana acompanhou um episódio comigo ano passado e um deputado estadual aqui da cidade. Naquela oportunidade, para ser mais preciso, em agosto, ocorreu a saída de um indicado meu, senhor Danilo Araújo Pinto, da unidade Zilda Arnes, que todos sabem, foi uma unidade que eu trabalhei entre o Melo Matos e a Zilda Arnes por volta de 6 anos. E, naquela oportunidade, com a minha saída, Danilo apresentava um perfil, continuou tocando o processo lá da gestão da unidade. Danilo sai, houve aqueles pronunciamentos que fiz aqui na casa, foi público, e eu acho que o homem, quando decide seguir a vida pública, ele deve ter coragem de fazer o enfrentamento sempre que necessário e não deve se furtar em momento algum a estar colocando para a sociedade feirense. E, por ser vereador aqui na cidade de Feira de Santana, por ter compromisso com essa cidade, por ter responsabilidade com a minha vida pública, é que hoje venho aqui na Câmara Municipal tornar público o que vem acontecendo com este vereador que vos fala. Passado aquele episódio, Danilo sai da Zilda e várias confusões, no momento, se tornou acerca daquilo ali. Eu tive a oportunidade de falar o que eu já estava entalado há muito tempo, no que diz respeito às perseguições, às ameaças veladas na cidade, porque todos sabem, inclusive alguns colegas testemunharam para mim que teve a oportunidade de receber, né, essas ameaças também, que eu ia pagar muito caro, que eu ia ver o que ia acontecer e etc. Mesmo assim, não me furtei a fazer, porque tinha muita convicção que aquilo que eu estava fazendo, a atitude que eu estava tomando naquele momento, era uma atitude correta, baseada na verdade, e que, em momento algum, eu deveria me furtar. Fiz o enfrentamento e passou. A partir dali, começa o verdadeiro inferno, né? As ameaças foram mais potencializadas, né? Várias coisas foram espalhadas na cidade, muito disse-me disse, muita conversa, mas eu queria entender, e aí talvez eu tenha agido de forma equivocada, porque se tivesse dado mais atenção o que algumas pessoas me falavam, o que algumas pessoas sinalizavam para mim a todo tempo, eu deveria, caro presidente em exercício, Rony, tomado outra atitude. Mas achei que todos os comentários que aconteciam, vereador Eremita, naquele momento, não passavam de factoides, de conversa das pessoas que faziam parte daquele processo, que estavam contratadas, que saíram e que estavam chateados e que, muitas vezes, levados à emoção, o caro vereador Roque, falava bobagem, etc. Mas chegou ao meu conhecimento que, em agosto, dias após a saída do ex-gestor e a chegada do atual, qual eu quero atribuir responsável direto por todo esse problema que está acontecendo no momento. Chega ao nosso conhecimento, em novembro, que um adolescente interno naquela cidade, um adolescente que tem já adulto hoje, um jovem, com 18 anos, mas que desde os 15 anos cumpre medida socioeducativa por vários atos infracionais, teria chamado o atual gestor e feito uma denúncia. Essa denúncia seria de que eu estive na unidade no mês de agosto, após a chegada do atual, e em uma sala com um companheiro, um amigo de muito tempo meu, Ednei Gomes, que toda a Feira de Santana também conhece, é artista, é músico, mas que trabalhava lá na coordenação de segurança, e que nós teríamos feito uma proposta a esse jovem, de que, se ele fizesse um processo lá de rebelião e tentasse contra a vida do atual gestor, por uma quantia de 10 mil reais, que ele teria a sua liberdade e que ele teria retaguarda deste vereador aqui fora e etc. Tão absurdo é isso, e confesso aos senhores que, mesmo tomando conhecimento disso agosto, Achei que isso não passava de meros comentários maldosos de algumas pessoas que queriam mesmo ver o circo naquele momento pegar fogo, etc. Não dei muita importância, passou. As pessoas começavam a me falar isso, as ameaças veladas desse mesmo deputado continuavam na cidade, nos espaços onde ele tinha acesso, ele encontrava pessoas que tinham relação em comum conosco, ele continuava a fazer as ameaças. Passou agosto, setembro, outubro e novembro. Em dezembro, doutor Pedro está aqui na tribuna? Advogado? Está aqui atrás? Joia. Se for por isso mesmo, vai me corrigindo, viu? Pode ficar à vontade aí. Doutor Pedro é nosso advogado que está nos acompanhando nessa ação. E aí, passou todos esses meses que eu coloquei, e em dezembro, não me recordo muito bem a data agora. Antes disso, não me recordo também o mês, mas me parece que em outubro, novembro, estava aqui na sessão e aconteceu, caro vereador Alberto Neri, um processo de invasão na unidade Zilda Arns, onde eu tive a oportunidade de ir com o vereador Marcos Lima, Eli Ribeiro e Isaías Diogo. Lá acompanhei e tal, participei, tinha muita polícia, juiz, defensor, e não se passava ao certo, não sabia ainda este vereador que naquela oportunidade, tal invasão já seria as ações, né, desse depoimento desse jovem lá atrás. Passou, beleza, aconteceu, foi lá, né, até ainda a ficha não tinha caído, passou. Quando chega em dezembro, este jovem, em uma fuga cinematográfica, consegue escapar da unidade. Pula dois muros, um de 7 metros, 3 muros, um de 5 metros, que é o muro da casa, que guarda os internos, um outro de 7, aí tem uma rua que é privativa à unidade, vereador Beldes, e ele pula o outro muro também e foge. Foge, segundo ele, isso é relato dele, e estou colocando isso aqui, porque chegou aonde chegou, é público, e as pessoas devem, em breve, tomar conhecimento de tudo isso também, do que é que coloco. Esse menino consegue fugir. Segundo ele, fica escondido em um matagal, vai para uma casa de um amigo, ao sair da casa do amigo, segundo ele, muito cansado, vai descansar em uma praça do Parque Getúlio Vargas. Parque Getúlio Vargas ou Parque Subaé, não me lembro agora. Quando chegam 5 homens, e esses homens, cada um com a pistola, tentam contra a vida desse menino. O menino é chamado, embora tenha levado 12 tiros, graças a Deus, ele continua vivo, né, porque Deus sabe de tudo e conduz o processo com muita tranquilidade sempre. Para nossa alegria, né, para nossa tranquilidade, o menino continua vivo aí. O mesmo menino que lá atrás teria feito a acusação e o mesmo que fez as acusações agora, colocando 5 nomes de pessoas, né, que me parece que não tem envolvimento com isso. Durante todo esse processo, esse mesmo deputado continua fazendo referências a meu nome, onde quer que chegue. Né, encontrando com as pessoas, dizendo, olha, avise a fulano que cuidado, que Pablo faz parte de grupo de extermínio. Vou mostrar a vocês o que é que acontece lá. Lá na unidade tinha não sei quantos funcionários fantasmas, todos à disposição, e nunca aprovou isso, porque, inclusive, eu fiz o desafio aqui que qualquer denúncia que tivesse, que colocasse a público e que fosse apurado, e que os responsáveis, porque é assim que eu tenho conduzido a minha vida pública, né, não fez. O fato é de que tomamos conhecimento de que existe um processo em segredo de justiça contra isso que vos fala, né, por ter participado de uma reunião, e falo isso com muita tranquilidade, porque se teve reunião, eles vão ter que provar o dia que eu estive lá. Nunca estive lá, exceto aquele dia, com os vereadores, e não tive a oportunidade de me reunir, de me trancar com ninguém em sala nenhuma. Até porque a grande tumulto naquele dia não permitia que isso, caro vereador Zé Carneiro, acontecesse. Né? Nunca estive na unidade após a assunção desse mau caráter do Léo Dérico, que lá está assumindo a gestão. Né? Nunca estive reunido com esse menino em lugar algum, nunca estive na unidade depois, né, que ele assumiu, portanto, estou bastante tranquilo. É mentira, não procede, e o ônus da prova cabe, cara vereadora Cíntia Machado, a quem acusa. Então, é eles, cara vereador Davi, que vão ter que provar se tive, se não tive, se conversei com o menino. Levando em consideração tudo isso, porque as coisas começaram a ganhar proporções muito maiores agora, nos últimos 30 dias, eu comecei, com minha equipe, com as pessoas que eu conheço, que confio, que acreditam em mim, fazer também um processo de investigação, de buscar a verdade dos fatos. É isso, doutor? Buscar as verdades dos fatos e fomos conversar com as pessoas, mandar chamar um, mandar chamar outro. E nós temos elementos suficientes hoje para desmascarar essa grande farsa que foi montada, cara vereador Beldes, para tentar desmoralizar esse vereador. Tomamos conhecimento que existia um inquérito policial em segredo de justiça, mas que um determinado deputado chama chefe de gabinete meu em sua sala, na liderança do governo, para colocar que existe um processo e que eu sou criminoso e que cuidado comigo e etc. Né? Se é segredo de justiça, por que é que outras pessoas têm envolvimento, conhecem isso? Que Estado democrático é esse que nós vivemos, onde, mesmo tendo amparo legal para conduzir secretamente um procedimento, esse deputado anda por aí falando, especulando isso? Não foi só para Pedro que ele ligou, não. Ligou para várias pessoas e, no momento oportuno, caso seja necessário, nós mostraremos áudio, nós mostraremos prova de tudo isso que aqui eu falo. Tomamos conhecimento desse inquérito policial e resolvemos entrar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia com uma representação, primeiro, me colocando à inteira disposição de quem quer que seja, de juiz, de promotor, de Estado, para trazer as verdade, né, me colocando à disposição, e nesse documento nós fazemos alguns apontamentos, nós apontamos algumas coisas acerca de tudo isso que vem acontecendo. Entramos também com uma petição, na segunda delegacia de polícia, porque nos chegou a informação de que quem estava conduzindo o caso era o delegado Lapa. O delegado Lapa, embora tenha recebido o documento, se negou a fornecer, ou seja, se negou a nos dar vista desse procedimento que lá tramita na segunda delegacia. Disse que não estava com ele, que o processo tinha ido para o coordenador da Polícia Civil, daqui de Feira de Santana, o doutor Ricardo. Entramos também com um requerimento, com uma petição, na primeira Corpim, pedindo para ter acesso, porque se existe inquérito policial, se eu sou acusado de alguma coisa, eles têm que dar acesso, né, ao contraditório, dar acesso aos acusados, para que os acusados possam se defender também. Né, até agora, inclusive, me coloquei à disposição hoje para ir à delegacia, porque a delegacia, ok, ela pode até receber a denúncia, pode chamar, e eu quero ir, eu faço questão de ir. Em momento algum, disse que não ia. Várias pessoas nos orientaram a não ir. Não vá, porque vai estar lá um espetáculo armado, vou mobilizar, não tenho problema nenhum com relação a isso. Eu vou aonde for necessário, principalmente porque eu tenho interesse de que a verdade apareça, de que a verdade prevaleça. Me coloquei à disposição do senhor doutor Ricardo para ir hoje, porque amanhã eu estarei em Brasília, sendo recebido pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, onde, mais uma vez, eu farei outra denúncia, formalizando isso, pedindo, inclusive, intervenção da Polícia Federal para que possa entrar no caso e apurar toda essa trama, essa, sei lá que nome dá isso, de forma imparcial, sem interferência, sem dedo político de ninguém, né, por trás disso, porque nós, é como eu disse, nada... aquele discurso de agosto não foi discurso de um vereador de primeira viagem, não foi discurso de um vereador, como foi colocado aí, temperamental, muito pelo contrário, foi o discurso de alguém, né, que pensou, que maturou, que dialogou com várias pessoas e que entendeu que aquele momento era o momento certo de fazer isso. De igual forma foi isso. De igual forma está sendo hoje. Tudo muito pensado, muito bem organizado, trazendo a essa casa, trazendo as pessoas em Feira de Santana, o que nos chegou até agora e que nós temos como provar tudo isso que nós estamos colocando aqui. O governo do Estado está sendo levado ao erro por alguém. Eu quero saber quem é que está fazendo isso. Porque já era, para essa altura do campeonato, ter tomado posicionamentos, né? E eu não quero aqui que sejam transformados em culpados inocentes. Eu sei muito bem quem colocou o dedo nisso, sei muito bem o motivo pelo qual colocou o dedo, até porque as ameaças foram públicas, foram veladas, e eu, como disse, eu tenho provas aqui. Se essa casa quiser, eu tenho horas e mais horas de áudio que eu posso colocar aqui ou disponibilizar para quem quiser, né, com essas ameaças, com os textos onde fala quem mandou fazer, quem está acompanhando o processo. O que eu quero é ter o direito de me defender. Se existe processo, eu quero ter acesso aos autos, porque é muito fácil. Alguém que tenha uma biografia como tem, quem acusa, né, mobilizar todo esse aparato de justiça, de polícia, para fazer acusações a pessoas inocentes, para fazer acusações a pessoas de bem, porque eu tenho uma conduta transparente. A cidade conhece a minha história, sabe de onde vim e tem acompanhado o que é a minha vida. Daí, você chegar e tentar fazer relação, né, com essa sujeira, com essa bandidagem toda, a uma autoridade constituída no município, um homem de bem, eu não admito isso e não vou medir consequências para trazer a público, né, através de provas, o que eu tenho colocado aqui. Não gostaria de pedir hoje esse encontro com os senhores, porque tornou-se público no momento em que a delegacia mandou me intimar aqui na Câmara Municipal no dia de ontem. Infelizmente, eu tive um problema na estrada, não consegui chegar a tempo à sessão, mas a casa me ligou dizendo que a intimação chegou aqui ontem. E eu não gostaria que os senhores vereadores, que meus colegas, fossem surpreendidos através da imprensa ou de qualquer outra pessoa, sem antes nós tivéssemos aqui esse bate-papo. Em momento algum, me furtei, nem deixarei dar qualquer tipo de isso. Né? Isso chegou ao ponto de que é admissível. Uma coisa é você ter um debate político, você discordar de alguém, e a democracia me permite isso. Me permite que hoje eu coloque, né, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, qualquer pessoa. E acho, no meu entendimento, que as coisas deveriam continuar seguindo no campo político. Né? Quem quer que seja discordando da minha atuação, dos meus métodos, eu discordando e pontuando também o método de quem quer que seja. Agora, você usar aparato, né, você se usar, você se prevalecer de situação privilegiada de poder para prejudicar quem quer que seja, nós não podemos admitir isso, eu não admitirei isso de forma nenhuma. E vou até as últimas consequências para que a verdade dos fatos ela seja trazida à tona. Eu quero agradecer a cada um e a cada uma pela atenção, dizer que amanhã eu estarei ausente da sessão exatamente por conta disso, já estava marcado, seria semana passada, mas aconteceu imprevisto. Os membros da comissão que me recebeu em Brasília tiveram que organizar um processo lá na eleição da Comissão de Direitos Humanos, que ainda não tinha definido, está agendado para amanhã, eu estou indo a Brasília hoje, e devo voltar. Não é Marcos Feliciano, não. Marcos Feliciano quer continuar, mas está uma briga lá, vamos ver quem vai ser. Mas eu quero dizer que volto na sexta-feira, e provavelmente na segunda-feira nós voltaremos a tratar desse assunto, trazendo mais elementos para que os senhores possam, de fato, ter provas de tudo aquilo que eu estou colocando aqui, que eu estou dizendo. No mais, muito obrigado, bom dia a todos, e vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. Muito obrigado e bom dia a todos.
Senhor presidente,
reaberta a sessão.
Eu gostaria de me inscrever em explicações pessoais, para inclusive falar... Já foi? É. Não tem...